Eu passo a palavra, agora à professora Maria Cecília.
Bom dia, senador. Bom dia, componente da mesa. A gente vai se ater aqui um pouquinho mais sobre a educação integral, porque o Card Eduardo, que vai falar pela campanha, vai assumir um pouquinho a questão do fundamental. Mas eu vou passar rapidinho. Se a Ângela puder me ajudar ali para passar rapidinho, pode passar também. Esses são os temas no ensino fundamental. Quero abordar acesso, permanência e inclusão, monitoramento, financiamento e valorização. E vou me ater um pouquinho mais na educação integral. Pode passar. A gente fez a fala da gente baseada no PNE antigo, na Constituição, na lei do nosso município, no PNE do nosso município e no PNE que a gente está avaliando agora. Pode passar. Vamos analisar em cima do dos nossos objetivos do município de Campo Grande, que é a consolidação da democracia no âmbito educativo, buscando desenvolvimento integral dos alunos como seres históricos, singulares e plurais. Então, é dessa maneira que a gente pensa a educação. Pode passar. No ensino fundamental, então, pode passar. A gente está ali colocando a meta número 2, que seria universalizar. E, para a gente universalizar, a gente não pode perder de vista a questão da qualidade da aprendizagem. E a qualidade, ela passa pelo acesso, para que a criança fique na escola, pela permanência, pela inclusão. A qualidade passa também pelo monitoramento da aprendizagem, e aí nós temos vários instrumentos, como o IDEB, o IDER, passa pelo financiamento, que ninguém faz educação sem um financiamento, e passa também por um bom profissional. Então, esses 4 itens a gente passa rapidinho, então, pode passar. Na LDB está aqui os objetivos sintetizados, o que é que nós queremos das crianças, que leiam, escrevam, analisem, tem a questão da tecnologia, das artes, que conheçam, que tenham conhecimento e habilidades, e que também precisamos do fortalecimento do vínculo familiar. Então, nesse sentido, pode passar. O acesso e a permanência e a inclusão é que nós não tenhamos nenhuma criança a menos na sala de aula. É nenhum a menos mesmo, como diz o filme, que tem um filme que fala, nenhuma criança a menos da escola. Para isso, a gente tem que garantir que todas as crianças, jovens e adultos, tenham seus espaços físicos. Adequar o currículo, cada um, de acordo, se é de jovens e adultos, se é de jovens, se é de criança. Articular o atendimento educacional especializado e atender as famílias. Então, para eu poder estar garantindo tudo isso, é preciso que eu tenha os espaços adequados para as crianças. Pode passar. Só vejo também qualidade em educação se a gente puder monitorar cada uma das crianças. Porque a preocupação do professor, e a gente que é professora, é que a gente possa, por meio da avaliação, enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar a diversidade e enfrentar a transitoriedade da sociedade. Por isso, a gente utiliza, né, eu vou falar um pouquinho do município, porque também está aqui no PNE, que nós estamos analisando, a questão do monitoramento da avaliação, que é o IDEB. Pode passar? Bom, para que é que serve o IDEB para os municípios? Né? Avalia a aprovação das crianças e avalia o rendimento numa balança muito perfeita em que eu não posso aprovar todo mundo sem saber e nem reprovar todo mundo com poucas pessoas sabendo. Nós queremos, é uma fórmula matemática interessante, nós queremos que todas as crianças avancem, mas que aprendam. E essa avaliação serve para as escolas monitorar a criança individualmente, orienta o planejamento, orienta os secretários, trabalhamos com a inclusão, mobilizamos a família em cima das avaliações. Em Campo Grande, pode passar, a gente usa não só o IDEB, usamos o IDER, que é um instrumento nosso de avaliação, Provinha Brasil, monitoramento. A gente trabalha com educação sempre na perspectiva da avaliação, buscando retomar decisões. Eu acho que o que nós estamos fazendo hoje aqui na mesa é avaliar o PNE para propor, então, sugestões. Então, essa balança entre rendimento e aprendizagem é um dos maiores desafios que o Brasil tem. Qual é o desafio? Conciliar a redução de percentuais de reprovação e de abandono, diminui, mas garantindo o direito de aprendizagem de cada criança. Para quem está lá na ponta, e aqui eu estou falando como quem está lá na sala de aula, para quem está na ponta, o mais difícil é que as crianças avancem aprendendo e que não fiquem retidas sem saber. Pode passar. O terceiro item do bom ensino fundamental seria a questão do financiamento. Pode passar. A gente tem que determinar a origem do recurso, para onde vai, aonde que é usado, a autonomia dos recursos para quem está ordenando a pasta, maior organizamento nos conselhos de controle social. E eu coloquei aqui, ousadamente, 10% de investimento do PIB, porque eu vou falar um pouco de educação integral, e o senador esteve em Campo Grande, vendo as duas escolas de tempo integral, ele percebeu que a estrutura de uma escola de tempo integral, de educação integral em tempo integral, é muito mais do que nós estamos pensando. Pode passar. E por quarto, para termos uma educação, um ensino fundamental de qualidade, a gente precisa de pensar na qualidade da formação inicial, que a gente discutiu um pouquinho, acho que o Mota fala mais um pouco sobre isso, preparar o professor para assumir, e a formação continuada, que no município de Campo Grande, a gente tem o curso de pós-graduação para todos os professores, o poder público assume. Então, o que o professor faz? Ele avalia Na sua defesa de monografia, nos cursos de pós, em todas as áreas do conhecimento, ele faz um embate entre a teoria, que ele está lá no curso de pós, e a prática, porque já é formado da sala de aula. E esse embate entre teoria e prática aponta as dificuldades dele ou não. Então, penso que, se eu tiver um profissional bem formado, com um bom plano de cargo e salário, porque fazer uma pós, fazer a especialização, um mestrado, doutorado, e não ter um plano de carreira, o professor abandona o ensino fundamental. E é isso que nós queremos, professores competentes lá no ensino fundamental, lá na educação infantil. Pode passar. Então, os desafios do fundamental eu coloquei, e a educação integral, que é a experiência que eu trago um pouquinho para vocês, lá de Campo Grande. Pode passar, é a meta número 6. A gente tem uma escola em tempo integral agrícola desde 98, o tempo todo na escola. Temos, pode passar, o Mais Educação, que a gente vê como um projeto que não é educação integral ainda, é complementar para quem precisa, e realmente implantamos duas escolas de educação integral em tempo integral. Pode passar. A gente pensa em espaços de convivências, de educação, né? A gente aprende em espaços informais e a gente aprende em espaços de convivência formal. Então, a educação integral, em tempo integral que eu falo, é em espaço de convivência formal. Para isso, gente, a gente pensou, antes de ter escola, o espaço físico, nós pensamos a proposta pedagógica da escola, para sim montar os espaços de convivência que ele poderia estar trabalhando. Pode passar? Então, nós temos 6 princípios norteadores. O primeiro é educar pela pesquisa, experimentar. O segundo princípio é a aprendizagem interativa. Ele aprende em cada espaço da escola, são ambientes de aprendizagens. O terceiro, a fluência tecnológica. Não adianta falar em educação de qualidade, gente, se as crianças não tiverem o seu computador, porque vão estar excluídos. Não existe criança na casa da gente que não consegue manusear um computador. É a comunicação do futuro. Se eu quero uma educação de qualidade, eu tenho que ter tecnologia na escola. E isso requer, gente, investimento. Escola velha, sem fio, sem parafernália que precisa na estrutura, a gente não consegue ter uma escola com cada criança com seu laptop. E é preciso avançar nessa questão, se estamos falando de qualidade mesmo. Um quarto princípio é a inserção crítica da realidade, é botar a criança lá fora, questionando, elaborando, sendo autor do seu conhecimento. Pode passar. É o princípio da educação ambiental. Então, as crianças têm que interferir no seu ambiente. Essas duas escolas foram construídas nos bairros mais distantes e mais carentes de Campo Grande. O princípio da gestão democrática, quer dizer, trazer a família, a comunidade, para discutir o PPP. A gente só se envolve com a educação se a gente participa no planejamento. E essa questão a gente tem discutido bastante em Campo Grande, da família, da escola, discutir o seu projeto político-pedagógico. A organização curricular é totalmente diferente, são tempos de aprendizagem, ambientes de aprendizagem, há uma ruptura total daquela aula fragmentada, compartimentada. Pode passar. A gente trabalha nesses ambientes com temas diferentes. As crianças permanecem 8 horas na escola e quem precisa um pouquinho mais fica mais um tempinho na escola. Pode passar. A metodologia é uma metodologia que rompe com tudo que nós fazíamos antigamente. É a metodologia da problematização. Então, lança-se o problema, o professor mobiliza a sua aula, há pesquisa, há vista técnica, produções individuais, colaborativas, análise, reflexão, e aí, então, nós temos uma aprendizagem significativa. Eu acho que, enquanto a gente não romper novos problemas e novas questões, enquanto não romper aquele professor ainda auleiro, a gente não vai mudar a educação. A gente precisa fazer com que a criança seja autor das suas ideias e consiga pensar, discutir, analisar. O professor vem a ser aqui o mediador da aprendizagem. Ele ensina e ele aprende ao mesmo tempo. Pode passar? Então, essa educação integral de qualidade, ela é interdisciplinar. O foco é a aprendizagem, não é o ensino. Quer dizer, o ensino faz parte, sim, mas o foco é que a criança aprenda. O professor é o mediador, é o pesquisador do ensino e aprendizagem. O aluno como autor, pesquisador e autor. E a quebra do paradigma da metodologia tradicional. Aula de história, aula de geografia. A gente não trabalha desse jeito nessas escolas. Pode passar? Aqui a gente vai passar rapidinho as metodologias, que é o espaço de construção, são vários espaços diferentes, pode passar, ruptura com o modelo de aula fragmentada, aulas com comprovações científicas, que a criança possa levantar hipóteses, provar sua hipótese e elaborar o conceito, possibilidade de construção de conhecimentos em outros espaços da escola, ambiente de aprendizagem integrado com currículo, pode passar, educação ambiental, nós já falamos, pode passar, a apropriação do conhecimento histórico produzido por meio de estudo e pesquisa. Então, para a gente lá, gente, a criança, ele é o autor da sua aprendizagem, é assim que a gente acredita, né? A cultura, o esporte, o movimento, nesse currículo integrado. Pode passar. Então, lá a gente tem um currículo totalmente informatizado. Pode passar. Desde a senha do aluno, do professor, o professor planeja no computador, as atividades vão pela informática para o aluno, pode passar. As tarefas vão pelo computador, a correção das atividades, tem tudo isso aqui, arquivo aberto, compilado, aplicativo PowerPoint, link, wiki, Gmail, tudo isso aqui, o fórum do professor com os meninos. Então, a qualidade da educação que a gente pensa para o Brasil sair, né, romper com a questão de estarmos para trás, a gente tem que ter uma escola informatizada, que a tecnologia tem que fazer parte. Pode passar. Aqui é um exemplo de autoria da pesquisa das crianças, pode passar. Né? Eles produzem, eles fazem os folders, eles batem fotografia, transformam no computador e colocam aí. Pode passar. Na educação de jovens e adultos, eu tenho um pouquinho de tempo só para dizer para vocês. O professor já falou ali para a gente. Quero dizer que nós montamos um projeto bem diferente para jovens de 15 a 17 anos, pode passar, que se chama Traje, que são jovens que têm de 15 a 17, que não terminaram o fundamental e não estão no ensino médio, que deveria estar no ensino médio. Então, nós montamos um currículo diferenciado, voltado para os jovens, porque quem tem 16 anos não dá para frequentar um quinto ano e nem está lá com o adulto, porque o momento desse menino é um momento diferenciado. Então, é uma escola que foi iniciado o ano passado, é um projeto único no Brasil ainda, o Ministério esteve lá conhecendo, material produzido, e ali a gente está conseguindo fazer com que travessia, né, que o jovem possa passar pelo fundamental e acessar o ensino médio um tempo melhor, mais rápido. O professor aqui é selecionado, tem que gostar da juventude, tem que ter um vocabulário jovem, são selecionados o diretor e todo mundo. Pode passar.
Bom, aqui eu deixo uma questão, viu? Como um ano de escola muda uma criança e como anos de escola transforma o futuro dessa criança. Assistir o poder da educação de tirar famílias da pobreza, evitar que bebês morressem e que meninas viessem em regime de escravidão. E vivi tempo suficiente para ver que uma geração de crianças armadas com a educação ergue uma nação. É um do relatório da Unicef. E a gente termina aqui, então, dizendo, pode passar, que a educação é um investimento necessário para o desenvolvimento social. E o investimento na criança é uma das decisões mais sábias que um líder pode tomar. E aqui nós temos líderes, né, que tocam o nosso Brasil, é o nosso Senado. Então, fica aqui o nosso pensamento sobre educação integral. Muito obrigada, senador.